Implementada no Brasil em 2008, a biometria é uma forma de tornar mais seguro o processo eleitoral. A coleta da digital dos eleitores é obrigatória e gratuita. Mas como anda este processo da biometria em Soledade e nos municípios da 54ª Zona Eleitoral? Quem traz as informações é o juiz eleitoral, doutor José Pedro Guimarães.
É importante referir que nós estamos, o cartório eleitoral está aberto e está realizando, então agora para aqueles eleitores que eventualmente ainda se encontram sem o seu sistema biométrico regularizado, nós tivemos aqui uma revisão do eleitorado na 54ª Zona Eleitoral, onde foram feitos todos os registros biométricos. Embora muitos títulos foram cancelados, muitas inscrições foram canceladas porque não foram feitos. Então, eventualmente, essas pessoas que não puderam votar nas últimas eleições poderão votar agora na eleição de 6 de outubro, regularizando a sua situação. E o prazo limite, é importante destacar, que é dia 8 de maio. Então, todos os eleitores que precisam alterar o seu domicílio eleitoral, alterar a sua sessão eleitoral, mudar de município dentro aqui da 54ª Zona Eleitoral, toda mudança na sua situação eleitoral devem procurar o cartório até o dia 8 de maio. O horário até o dia 29 de fevereiro é o horário de verão, né? O cartório funciona de segunda a quinta, das 12 horas às 18, e nas sextas-feiras, das 9 às 15. Depois do dia 1º de março, o horário, então, voltará a ser o normal, das 12 às 19 horas. O atendimento do eleitor pode também ser feito pela internet, através do site do Tribunal Regional Eleitoral, cujo endereço é www.tre-rs.jus.br. É possível também realizar algumas coisas através da internet. É claro que, se for necessário fazer o cadastro biométrico, tem que comparecer no cartório para fazer a coleta do respectivo material.
Doutor, você tem alguns números com relação à procura dessa questão da biometria e também a questão dos documentos necessários para essa coleta?
Sim, o funcionamento está sendo normal. Então, essa procura é nessa época, assim, que principalmente época de verão, uma procura bem pequena, né? Mas nós temos agora que pessoas que precisam, por exemplo, se alistar, os adolescentes, todos que completaram 16 anos ou completarão, é importante também, eleitor que completará 16 anos até o dia 6 de outubro já pode caminhar o seu alistamento eleitoral. Os eleitores aí que têm hoje 15 anos ou 16 anos poderão, e é importante que participem já das eleições municipais, exercendo aí o ato de cidadania por excelência. Então, no alistamento, os documentos necessários é a carteira de identidade do adolescente com o CPF, né? E o comprovante de residência dos pais desse adolescente.
Na sua avaliação, qual a importância da biometria para o processo eleitoral?
A justiça eleitoral sempre é muito ciosa na questão de aperfeiçoamento do voto eletrônico, desde que foi introduzido lá no final da década de 90, então no final do século passado, o voto eletrônico. Então, inicialmente, para os jovens, né, nós tínhamos o voto cantado, que só era feita a apuração eletrônica, e era o sistema manual. Ao longo desses anos, nós fomos aperfeiçoando o voto eletrônico e cada vez mais nós estamos nesse processo de qualificação e aperfeiçoamento digital do voto eletrônico. E a biometria vai ao encontro deste processo. Ela permite um aperfeiçoamento do processo eleitoral no que tange a sua confiabilidade e evitando, assim, quanto mais possível, eventuais fraudes que normalmente tinham no voto manual, né? As pessoas às vezes criticam o voto eletrônico. No voto eletrônico a gente não tem a impressão do voto. Mas no sistema anterior nós tínhamos muitos problemas que poderiam eleitores votarem mais de uma vez. E com o voto biométrico isso não acontecerá. Todos sabem, né, as nossas circunstâncias ou características digitais são únicas, de modo que não é possível ocorrer a votação dúplice.
O que acontece se o eleitor não atualizar os seus dados ou, por consequência, também não fazer a coleta da biometria?
Por exemplo, o eleitor que estiver em situação irregular, ele não estará quite com as suas obrigações eleitorais, não poderá, portanto, estar apto a votar nas eleições de 6 de outubro, que são eleições que, talvez, para os cidadãos, sejam as mais importantes, porque, na verdade, as coisas acontecem nos municípios.
É possível fazer a votação mesmo a pessoa não coletar a biometria?
As pessoas que não tiverem com seu sistema biométrico regular certamente não estarão no caderno de aptos a votar nas sessões e de modo que então não poderão votar porque a urna eletrônica não estará preparada para identificá-los biometricamente. E só após a identificação biométrica do eleitor, com a coincidência dos dados que estarão já na urna ou permitirá que ele vote. Isso é uma questão de segurança digital. Por isso que é importante que as pessoas tenham dúvida qual é a sua situação, perdeu o título, alguma coisa. Passe no cartório eleitoral, nos horários que eu referi, e veja se olha, está tudo ok comigo, posso votar no dia 6 de outubro? Não, está ok, aí fica tranquilo. E aquele eleitor que completará 16 anos ainda este ano, até 6 de outubro, faça imediatamente a sua inscrição para poder participar aí da grande festa cívica da democracia. E, por fim, aqueles eleitores que tiverem eventualmente seus títulos cancelados, suas inscrições canceladas por algum motivo jurídico, também devem ir até o dia 8 de maio para regularizar, fazer a nova inscrição, eventualmente recolher alguma multa e assim por diante.
Doutor, estamos a menos de 10 meses para o processo, então, do dia 6 de outubro. Demais prazos e registros, questão de candidaturas, trocas de partidos?
Sim, agora em abril começa, né, a possibilidade de que haja troca de partido, de desincompatibilização de alguns cargos. Já começou, assim, mais ativamente em janeiro, quando nós estávamos aí fazendo alguns procedimentos, né, de certificação das urnas. Agora vai iniciar com essa possibilidade, a janela partidária que se diz, que os partidos agora em março e abril, quando os candidatos poderão mudar de partido, vem o prazo de desincompatibilização em abril e em maio a grande data, que é essa do fechamento do cadastro eleitoral. Se não for feito essas alterações, retificações, alistamentos até o dia 8 de maio, depois só após a reabertura do cadastro eleitoral, que ocorre sempre depois das eleições.
No último processo eleitoral de 2022 foi a disseminação de fake news, que a Justiça Eleitoral planeja para tentar coibir esse crime virtual.
Nós estamos com uma preocupação ainda, está em consulta, será editado, o nosso Poder Eleitoral editará uma resolução para que discipline o uso da inteligência artificial. Nós temos ainda agora mais um complicador no que tange a honestidade dos assuntos eleitorais, envolvendo até partidos, candidatos, que é a inteligência artificial, que certamente será utilizado esse recurso, essa ferramenta digital nas eleições, e o TRE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai disciplinar, inclusive estamos agora no período de audiências públicas, que é onde serão debatidas as questões que devem ser coibidas e que sejam objetos de preocupações das autoridades eleitorais. Nessas audiências públicas, os especialistas, a comunidade geral, discutirá. E depois, lá por março, provavelmente, o Tribunal Superior Eleitoral vai editar a resolução que vai disciplinar o uso da inteligência artificial nos meios de propaganda eleitoral, nos meios de comunicação dos partidos, né, entre o partido e o eleitor, candidatos e vice-versa. E também a questão dos fake news. Isso já foi objeto de disciplinamento nas eleições gerais de 2022 e será aperfeiçoado, porque nós temos tido muito problema com fake news e teremos mais em função da inteligência artificial.
Mais um assunto que virou polêmica, a segurança das urnas. Muitos no passado, principalmente na última eleição, também foi um tema muito debatido, muito martelado, o que a justiça também pretende melhorar e ainda trazer confiabilidade aos seus eleitores.
Sim, nós estamos, desde janeiro, já estamos fazendo testes públicos nas questões de computadores que regulam, né, em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, todo o sistema eleitoral, processamento desses dados eleitorais e dados eleitores. E o sistema, cada vez mais, nós tivemos aí em 2022 um ano de muita discussão neste aspecto, onde muitas entidades sugeriram novas normas e procedimentos, né, que nós sempre tenhamos a segurança do voto. E a urna eletrônica é 100% segura, nós não temos, pelo menos nunca ficou comprovado, né, o que as suspeitas que muitos discutem e cogitam. As autoridades que investigaram, autoridades competentes, conhecimento de causa, nunca apuraram nada, né? O sistema é totalmente fechado, ele não é aberto para a internet. Eu sempre digo, nós temos a questão da conferência do voto, sessão a sessão, que é a emissão dos boletins. Então, para que tu possa criar uma fraude na apuração, teria que combinar com todos os mesários, e há muitos mesários, né? Só em Soledade, na 54ª Zona Eleitoral, nós temos mais de 100 sessões. Aí nós temos 500, 600 mesários trabalhando. Então, tu tem que fazer uma concertação para que possa fraudar o resultado eleitoral muito grande, algo impensável.
Nós conversamos com o doutor José Pedro Guimarães, juiz da 54ª Zona Eleitoral de Soledade. Betinho Reis, para a tua Rádio Cristal.